responder as perguntas que vocês têm, né? E saber do que vocês querem falar hoje. Então, vamos primeiro de notícias, notícias boas. Professor, doutor Júlio Balestrin foi para o quarto, já saiu da UTI. Estamos muito, muito felizes. Tem se recuperado super rápido. E eu espero que muito brevemente ele já esteja de volta na casa dele e ele mesmo dando as notícias sobre ele mesmo. Então, pessoal, hoje é um sábado feliz, onde temos ótimas notícias para compartilhar relacionadas à melhora de Júlio Balestrin. Então, foi pro quarto? Tá bem? A minha asma aqui não, né? Minha mãe achava que minha asma tinha fundo nervoso. Foi uma semana estressante. Pode ser que ela tenha razão. Mas, do mesmo jeito que a coisa enrola, a coisa desenrola. A vida é um novelo, né? Vai enrolando, aí depois a gente vai dando um jeito de desenrolar. Vamos saber o que vocês querem conversar hoje? Boa tarde, Artemio, Ian, Eduardo, Diogo, Iago, Rubens, Ezequiel, Uli, Labros, que tá sempre aqui, né? Já fiquei sabendo que você ligou no consultório, Labros. As meninas vieram me chamar, um cara pediu para falar que chama Labros. Já estamos arrumando um encaixe para você, fica sossegado, tá bom? E vamos de pergunta, né? Sabadeira. Vamos ver o que vocês vão querer saber aqui dessa nossa humilde área, que é a medicina esportiva, direcionada para performance no fitness. Então, o que vocês querem saber de emagrecimento, ganho de massa muscular, pré-contest, suplemento, creatina, esteroide? Então, aqui para falar o que vocês querem. É minha missão diária trocar ideia com vocês, pelo menos uma horinha, para ajudar vocês a se posicionar, entender como que as coisas acontecem nessa área do fitness, nessa área da modificação da forma física, tá? Hoje a gente vai começar com perguntas do Instagram. Vamos lá? Vamos ver o que que Instagram tem pra gente hoje. Antes de apertar o botãozinho aqui, vamos ver quem vai ser. Seiji, Guilherme. Quem vai ser o primeiro hoje a aparecer aí para nós? Tchan, 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 tchan. Olha o Thiago. Thiago da Focus TT, que faz as camisetas para você, já tá aí já. E errei redondamente. Alisson Azevedo hoje é primeiro. Ó! Seiji tá ocupado, Guilherme não tá ocupado. O povo hoje tá ocupado, pessoal. Vamos lá. Onde que eu vou apoiar isso aqui? Eu tenho medo de deixar na cadeira, né? Deixar na bicicleta, isso daqui cair. Imagina o preju caindo no iPad. Ai, que delícia. Bom, Alisson Azevedo. Quais cuidados tomar com um paciente bariátrico quanto à prescrição de whey? Alisson, eu acho que o cuidado básico é você não querer entregar toda a quantidade de whey que ele precisa numa refeição só, né? O whey, justamente, ele é um recurso muito bom para o paciente bariátrico, porque ele oferece uma densidade proteica excelente, com a possibilidade de você fazer uma alimentação líquida, que faz com que o paciente que passou por uma cirurgia bariátrica, ele tenha facilidade para consumir. Pensa que para você dar para um paciente que passou por uma cirurgia bariátrica 25 gramas de proteína, você tem que dar 100 gramas de carne, isso já vai fazer ele se sentir cheio. 50 gramas de proteína, então, são 200 gramas de carne. E acredita em mim, 200 gramas de carne não é uma coisa muito fácil de você comer, não. Tá? Em refeições divididas ao longo do dia, ah, meu amigo, isso dá trabalho. É o estilo da refeição que, antes de você terminar 3 quartos dela, você já vai começar a pensar assim, putz, será que eu vou dar conta? Será que eu consegui comer isso? E olha, é uma tarefa. Para o paciente bariátrico, então, saciedade precoce, um pequeno volume de cavidade estomacal, mais difícil ainda. E você pode dar os mesmos 25 gramas de proteína em 150 ml de líquido. Aí ajuda, né? O cuidado que você tem que ter é, se você precisa fazer um fracionamento alimentar com alimentos sólidos, o suplemento não é diferente, tá? E tem uma outra grande vantagem, eu não sei se você sabe, Alisson. Alguns líquidos, quando em concentrações mais elevadas, eles têm a propriedade de serem absorvidos como sólidos, devido à densidade. Em geral, de uma forma genérica, tudo que você consome acima de 14% de concentração é absorvido como sólido. Isso quer dizer que leite, por exemplo, por que que o anestesista ele não deixa o paciente tomar leite quando ele está em jejum? Porque o leite é absorvido como sólido. E claro, também quando o leite ele bate no ácido do estômago, ele talha, aí ele vira sólido mesmo, né? Porém, o que é a estratégia do whey que você consegue? Você consegue fazer um whey, além de você usar um whey isolado, que é de rápida absorção, você pode usar um whey numa concentração mais baixa. O que seria tomar whey numa concentração de 14%? Você usar 14 gramas de pó para cada 100 ml de água. Isso quer dizer, para você dar os 30 gramas de um scoop, você daria aí em 200 ml de água, você estaria oferecendo para esse paciente 30 gramas de whey, o equivalente a mais ou menos 22 a 25 gramas de proteína por dose, né? Aí varia da marca. Eu costumo usar Max Titanium, Max tem na ordem de 24 gramas aí por dose de whey. E em vez de você usar isso, você faz doses mais baixas. Você usa, por exemplo, 10 gramas de pó de whey protein para cada 100 ml de água. Você está usando uma concentração de 10%. A tendência é você absorver isso mais rápido ainda e aí você conseguir ter um aproveitamento um pouquinho melhor. Se o seu paciente bariátrico ele sente saciedade precoce, a tendência é você usar um whey um pouco mais diluído, né? Porque apesar dele sentir o que é a saciedade volumétrica, ele não vai sentir a saciedade que é a saciedade de resposta bioquímica tão rápido. Por quê? O whey funciona quase como se fosse um análogo de GLP-1, né? Ou seja, sabe essas drogas que o pessoal usa para emagrecimento? Ozempic, Victoza... Oh, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Ozempic, Victoza... Essa classe de medicações, tá? Essa classe de medicações a gente chama de análogos de GLP-1 e o whey ele tem uma característica a ser parecido com essas drogas. E, portanto, o que acaba acontecendo é que você tem uma sensação de saciedade muito, muito forte. Você usando um whey bem diluído, essa sensação de saciedade pós-consumo, ela tende a diminuir. E aí o que acaba acontecendo é que você consegue um conforto maior para esse paciente. Agora, você consegue também o inverso. Se você quer uma saciedade pós-consumo de whey protein, você pode concentrar esse whey. Pode fazer, por exemplo, 20 gramas para cada 100 ml de água. O que vai acontecer? Ele vai ter essa resposta endógena muito forte e ele vai sentir saciado só com a dose de whey. Quando eu tenho fome, né, e eu estou dentro da dieta e eu não tenho muito para onde correr, eu faço exatamente isso. Eu pego uma dose de whey de 30 gramas, só que eu diluo em 100 ml de água, me dando uma concentração aí de 30%, para sentir de fato aquela saciedade forte do whey. Quer saber outra coisa que eu faço? Eu pego essa mesma dose de 100 ml de água com 30 gramas de whey e eu coloco mais 50, 100 ml de café. Normalmente, eu coloco 50 ml de café, né, um cafezinho mais forte, e aí eu consigo a sensação da saciedade do whey, eu consigo o paladar do café, e o efeito de diminuição do apetite que todo estimulante tem, assim como a cafeína do café, né, ela também vai fazer isso. Ela vai deixar você mais distraído, né, quando você tá com muita fome e você tá sentindo que não vai conseguir ficar respeitando a dieta naquele momento. Vinícius Ferrarese. Boa tarde, Paulo. Quais os reflexos de treinos com mais repetições e menos cargas? Nossa, Vinícius, que coincidência. Hoje, justamente, eu fiz isso. Então, que eu faço? Eu dou um estímulo bem leve de braço todo dia. Eu não estou treinando o braço, bíceps e tríceps. Eu estou dando só um estímulo depois do treino para não deixar ter uma discrepância muito grande em força de tronco e de membro superior. Ontem eu fiz perna, né, com o Kaique, gravei. Eu acho que o Juan deve publicar para vocês no mais tardar no começo da semana, tá? E foi um treino que eu separei uma parte, mas isso não foi filmado, para fazer a sériezinha de manutenção do braço. 6 séries de bíceps, 6 séries de tríceps. Aí, uma carga razoável, né? Eu fiz bíceps unilateral, 50 quilos, série de 8 repetições. E tríceps, eu fiz na corda, fiz pesado também, mas aí corda tem uma baita variação, né? O equivalente aí a 48 quilos. E hoje, por exemplo, foi dia de treinar peitoral. E dia de tronco, eu dou uma, como se fosse uma alisada nessa musculatura. Então, o que eu faço? Eu jogo a carga abaixo e eu aumento a repetição o máximo possível. E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu fiz bíceps, série de 20 repetições com 10 quilos, mas fazendo direito, tá? Que não é aquela baixaria de você ficar balançando o peso, isso jamais. E tríceps, como meu tríceps é mais forte que o meu bíceps, eu fiz uma série de 50 repetições e 2 séries de 36 repetições. Por que que eu fiz isso? Eu preciso montar uma aula para vocês, na verdade. A gente combina, eu dou essa aula no YouTube, que é mais fácil porque a interface permite, né? O vídeo, ele é um vídeo na horizontal. Mostrando para vocês a diferença do que é hipertrofia muscular genérica, é um tipo de corpo. Força muscular genérica é outro tipo de corpo. Agora, o físico que tem força e desenvolve hipertrofia, aí é um físico completamente diferente. O físico que vocês admiram, que é o físico dos fisiculturistas, ele é justamente um físico que tem força com hipertrofia. E aí, chegando onde você quer, Vinícius. As altas repetições, elas tendem a buscar uma hipertrofia por efeito inflamatório, tá? E por efeito metabólico. A gente tem três estímulos, quem fala isso é Brett Contreras, que é um amigo dele, um colega de estudo. Ele fala que você tem três estímulos para fazer o músculo desenvolver. Força, que na realidade é tensão, ele chama de tensão, resposta inflamatória e resposta metabólica, tá? Quando você faz muita repetição controlado, você faz resposta metabólica e resposta inflamatória. Isso conta muito para a hipertrofia. Quando você faz força, você faz uma resposta neurológica. Então você causa recrutamento muscular. Pensa o seguinte, quando você faz um estímulo acima, muito acima de 70%, 80%, 90%, você usa mais de 70% da secção transversa do seu músculo. Então, corta o seu bíceps como se fosse uma salsicha, você está olhando a rodela que fica, tá bom? Quando você faz um estímulo de força, você usa 70% dessa rodela. E quando você dá o estímulo de, entre aspas, hipertrofia, né, para você conseguir fazer uma série de repetições, a tua capacidade de recrutamento é alguma coisa entre 25% e 28%, tá? Logo, são aptidões diferentes, né? E um cara que escreve sobre isso também é o Jeremy Lennick, né? Ele até publicou um estudo com um cara chamado Dunkel, mostrando que a forma que você ativa o músculo quando você chega na fadiga via força e via resposta de repetição acaba sendo diferente, tá? E isso influi diretamente no resultado estético que você quer, que eu acho que é a raiz da sua pergunta, né? Acelerar um pouquinho, porque eu tô a 105 batimentos ainda, preciso aumentar um pouquinho. É que eu tô com medo de derrubar o iPad. Já pensou o preju? Aff, Maria, Deus me livre. Eu adoro esse iPad, cara. Puta, que coisa útil. Impressionante. É bom para ler coisa, é bom para escrever. Bom, um dia eu monto uma aulinha nele para vocês, vocês vão ver. Sendo assim, a diferença que você tem, né, o que você tem que saber é que existe hora para força, existe hora para repetição. Então, até quanto você vai aumentando e trabalhando força? Até o momento que o número de repetição ele se tornar incompatível com a hipertrofia. Até que ponto você trabalha a repetição e você deixa de lado força? Até o momento em que a força que você fizer seja incompatível com a hipertrofia. Sempre que você trabalhar um extremo, você trabalhará uma aptidão específica e a hipertrofia, pelo menos a hipertrofia que você quer, que é a hipertrofia estética, tá? Que é um tema interessante para a live, ela é uma capacidade que você desenvolve desde que você tenha um músculo que tenha riqueza em capacidade física. Peraí. Alexa, abrir persianas. Tá escuro aqui. Eu fiz minhas pazes com a Alexa. Ah, pronto, tá um dia lindo hoje, né? Aqui em São Paulo tá um dia maravilhoso, um dia glorioso, diria mais. Olha que coisa linda. Ah, a gente fica até mais feliz, assim, dia que abre, assim, faz esse céu. É ou não é? Bom, tapa na cara, passa um treino ABC para quem já treina 3 meses. Olha, tapa na cara. O que você está me pedindo? Passa um treino ABC para quem já treina 3 meses. É característica de quem treina 3 meses, tá bom? E... passa um treino, você tem que pedir para um profissional de educação física. Eu sou médico, né? O que eu sei de treino está relacionado a tratamento, pós-cirurgia no trauma, aquilo que são causas de trauma e aquilo que será causa de trauma algum dia, caso a pessoa ela não se atente ao tipo de trabalho que tem que ser feito. Tá bom? Então, vou ficar te devendo, mas eu tenho certeza que se você falar com um profissional de educação física e, claro, se você deixar ele te avaliar fisicamente, funcionalmente, né, passa um treino ABC para quem treina 3 meses. Ai, tapa na cara. Sua pergunta foi um tapa na minha cara, tapa na cara. Verdade. Eu tô me sentindo... Sério, eu falo tanto para vocês aqui, eu tento ensinar algumas coisas para vocês. Aí vem você e me dá esse tapa na cara. Nossa, eu vou chateado hoje. Eu vou ter que procurar pergunta no YouTube para ver se tem alguma coisa um pouquinho melhor. Que eu magoei, tá? Mas antes eu vou ver o Samuel aqui. Samuel, benção, Muzi. Deus te abençoe, Samuel. Logo, jogo futebol, tenho 15 anos, tenho muitas lesões musculares. Qual pode ser o motivo? Samuel, é clássico em jogadores de futebol. Mirins, né? Você deve ter começado a treinar, né, muito mais cedo. Aonde você faz a preparação para o futebol em campo e não faz treino de força, treino de resistência muscular. Principalmente resistência muscular localizada, que é um termo antigo, mas eu acho extremamente apropriado. Tá? E quando você começa a ter muita lesão assim, normalmente desequilíbrio muscular, falta de flexibilidade e falta de força. Coisas que você trata na sala de musculação. Então, o que você tem que fazer? Procurar um ortopedista, tá? Ele vai fazer uma avaliação para ver se não tem nenhuma outra questão. Provavelmente, ele vai pedir para você um teste isocinético para ver, eu assumo que suas lesões são de membros inferiores, né? Coxa, panturrilha. Ele vai pedir um teste isocinético, principalmente para ver a diferença de força entre o seu quadríceps e o seu posterior de coxa, ou seja, a musculatura da frente da coxa e a musculatura de trás da coxa. Por quê? Se hoje você está fazendo uma lesão muscular, daqui menos de 2 anos você vai fazer lesão de cartilagem. Você já vai começar a ter risco de lesão de menisco e você vai começar ao risco dobrado de uma lesão de ligamento cruzado. Aí a coisa fica feia. E quando você tem um isocinético, se você tem uma diferença de força de mais de 40%, ou seja, se o posterior de coxa tem menos de 60% da força que o quadríceps, o risco de lesão ele se torna alto e a lesão se torna iminente. Eu, sem ouvir mais nada do seu caso, eu acho que é isso, por causa dos históricos dos atletas jovens que eu atendi. O pessoal não tem medo de jogar no campo para dividir uma rachada de bola, mas tem medo de colocar numa sala de musculação para fazer musculação. Com todos aqueles mitos que vocês já ouviram, que musculação você para de crescer, que musculação deixa o caboclo encurtado, que musculação faz você perder a força, perder a capacidade de jogo. Tem nada disso, cara. Treinamento é uma coisa que, enquanto você conseguir oferecer condições de recuperação, quanto mais, melhor. Ai, vamos falar com o YouTube? Vamos ver que perguntas a gente tem no YouTube. Eu preciso esquecer a pergunta do tapa na cara. Tapa na cara, ele me deu um tabefe na orelha aqui, que me magoou. Juro por Deus. Labros voltou, como eu falei. Mimi Habsk. Sempre que volto a treinar, pego uma virose. Insisto ou descanso? Mimi, se você for descansar toda vez que você volta a treinar, você pega uma virose, você vai descansar forever, né? Até pensando o seguinte, você não precisa simplesmente voltar a treinar para pegar uma virose. Você não pega uma virose também quando você passa um final de semana que você dá uma exagerada na festa? Você não pega uma virose também quando você não vira uma noite de sexta para sábado para domingo? Você não pega uma virose se você não passa muito tempo sem comer? Então, assim, tem milhões de razões para você pegar uma virose. Eu acho que o que você precisa fazer na realidade é insistir, né? Ou você é daquelas que pega uma virose e para de treinar para sempre? Não, você tem que insistir e persistir, tá? Por quê? Você vai parar de pegar virose, né? Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, tá bom? DT Assessoria Esportiva. Estou com uma pedra no canal ereto... Eu acho que é ureterovesical, né? 4 centímetros. Ui, alguma dica para ajudar a sair? Tô tomando remédio, tive duas cólicas domingo, tô correndo normal e uso a creatina. Primeira coisa, creatina tem nada a ver com a tua litíase renal. Agora, o teu consumo de água pode ter a ver sim, tá? Quando você corre, você desidrata. O rim tende a concentrar a urina. Quando ele concentra a urina, se você tiver um desequilíbrio de cálcio, principalmente se você for fã de vitamina D e tomar doses astronômicas de vitamina D, você vai ter uma reabsorção aumentada de cálcio no rim e o risco de você ter uma pedrinha no rim é gigantesco. Agora, eu tô achando essa pedra muito grande, 4 centímetros. Será que não são 4 milímetros? Cara, 4 centímetros é isso aqui, tá? Parece pouco na minha mão, mas no rim isso é um... Sei lá, é um jumbo no seu rim, tá? Normalmente, vamos pensar que seja 4 milímetros. Muitos urologistas, eles optam por tratamento cirúrgico, né? Então, o que é feito? Hoje, existem técnicas de ablação a laser, né? Em alguns casos, se coloca um catéter, que chama catéter duplo J, que vai ajudar a fluir o líquido do rim para a bexiga e diminuir o risco de você ter uma piora desse quadro. Mas mesmo que seja 4 milímetros e você tenha porventura escrito errado, vai procurar um médico, tá? Vai procurar um médico, porque se você fizer uma oclusão, você pode fazer uma hidronefrose, que é um quadro gravíssimo. Se você tiver, por um acaso, uma contaminação, você faz uma pielonefrite, que aí é um quadro terrível. Então, cara, rim não se brinca. Rim tem que ter fluxo, tá? Então, xixi fundamental. Murilo Pompermeier. Boa tarde. Fala, Murilo. Uma dieta cuja fonte de energia principal advém de proteínas, carboidratos oriundos de frutas, legumes e hortaliças. Pode ter consequência a longo prazo? Eu não entendi, Murilo. Uma energia principal vem das proteínas. Carboidratos oriundos de frutas, legumes e hortaliças. Eu acho que você está falando assim, se usar energia porque é uma dieta hiperproteica e você só consumir carboidrato oriundo de fruta, legumes e hortaliças, né? Olha, desde que você consuma a fruta numa quantidade que você precisa entregar carboidrato para o seu corpo, e assim, não em forma de suco, em forma, né, de pedaço, você comer a fruta, não tem problema, absolutamente nenhum. É uma opção alimentar, nada contra, né? Agora, o que faz uma alimentação saudável ou não saudável é o equilíbrio alimentar, né? É isso que manda no teu resultado. Mauro Brenner, teve uma mensagem retratada, não sei porquê. Labros, veja você falando em 110, 120 batimentos. No meu caso, toma Atenolol. Mesmo assim, tem que chegar a esse BMP, por eles ficaram mais altos. OBS, achei que tinham achado que era trote. Labros, que porra é essa? Não, meu, o pessoal me conhece. Sabe que eu tenho várias queridos conhecidos no Instagram, na rede social, e aí e o pessoal sabe que não é trote, mas para você a questão de você tomar um beta bloqueador realmente vai fazer com que dificilmente sua frequência cardíaca suba. Isso não quer dizer que não vale a pena treinar, né? É outra questão. Vamos lá. 6:36. Por que está sumindo as perguntas aqui? Não costuma sumir. Que estranho. Vamos lá. Paulo Amaral. O uso de anabolizante pode afetar geneticamente futuros filhos? Quero ter filhos nos próximos anos. Se os anabolizantes afetam isso, pararei. Paulo, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta, mas existe uma coisa que chama epigenética que nós estudamos, tá? A epigenética é o que está acima da genética. Então, são coisas que você faz e que o seu organismo, né, seu código genético, ele inclui no seu genoma. A gente tem algumas doenças que são doenças genéticas que vêm de coisas que a gente chama de mutações de novo, né? O que é uma mutação de novo? Inclusive, é esse termo usado em inglês. É uma mutação que aparece no gameta, mas não é do indivíduo. Então, por exemplo, eu tenho uma doença X, ou... Ai, não vou falar eu não. A pessoa, ela tem um filho com uma síndrome genética X, só que essa síndrome genética não está no genoma dessa pessoa. Ele está onde? No gameta. A gente chama isso de mutação de novo. Claro, tudo que você faz, desde a radiação que você toma, sei lá, do sol, tem o risco de você fazer uma mutação no seu genoma. Então, é complicado eu te responder com precisão. Ah, pode acontecer? Cara, medicina tudo pode, né? É um risco. E o importante é você, sei lá, se há uma coisa que você prioriza, né? Você já tentou conseguir o mesmo resultado que você tem hoje sem o uso de esteroide? Isso é uma coisa que muitas vezes a gente faz no consultório também, né? A pessoa chega, depois de um ciclo, tá naquela fase de perder tudo que ela conquistou, a gente mexe na rotina da pessoa, ela consegue retomar aquele ritmo e consegue manter aquilo sem o esteroide. Evidentemente que isso não se aplica em situações de competição. O atleta de competição é outra demanda, é muito difícil você conseguir bater, por exemplo, um atleta que usa muito esteroide se o teu atleta, né, não usa. Isso é fato, né? Eu não diria muito, mas diria de forma segundo a necessidade. É muito complicado falar disso porque tem muito comprometimento ético para a gente discutir para poder falar isso de uma forma adequada, tá? Mas pensa nisso. Pensa se o físico que você tem hoje, você realmente precisa de esteroide para manter. Se é um físico que te faz feliz, né? Eu acho que isso é um game também, é uma coisa legal de você desenvolver na sua vida, que é o desafio, né? O desafio de chegar naquilo que é o seu objetivo sem que você tenha uma demanda que detone com o resto da sua vida. Chediak. Fiz uma cirurgia de recuperação do ligamento cruzado anterior. Tem a perna operada menos tonificada do que a outra. Devo optar por exercícios unilaterais? Deve, tá? E você tem mais recursos. Se você for buscar, por exemplo, um fisioterapeuta especialista em mecânico-cinesioterapia e pós-operatório de cirurgia ortopédica, principalmente trauma esportivo, e tem uma série de fisioterapeutas que hoje são especialistas em traumatologia esportiva, né? O Davi Ronce, por exemplo, ele é especialista em neuro e traumatologia esportiva, tá? Que usa outros recursos como Compex, que é uma forma de você usar corrente elétrica para dar suporte na ativação do músculo, né? e coisas do gênero, para instrumentalizar essa recuperação e fazer com que o que você está fazendo dê certo. Ana Bittencourt. Oi, Muse. Quão prejudicial para emagrecimento e hipertrofia comer um doce uma vez na semana ou a cada 15 dias? Ana, é prejudicial para tua cabeça, na verdade, não pro físico. Sabe, quando você fica lembrando muito de um gosto ou quando você fica muito focado naquilo que você quiser fazer fora da sua rotina, o resto fica tudo mais ou menos. Então você começa a achar que o fato de você não estar comendo aquele doce, ou só comer aquele doce dali uma semana, dali 15 dias, vai fazer com que você tenha a obrigação de você emagrecer. E na realidade, o que é a recompensa do doce que você está buscando, né? Porque o doce, se você tem fome, você tem que pensar, você comeria um prato de arroz, feijão e omelete, por exemplo? Não comeria? Então não é fome. Pensa nessa técnica. Exceto se você não gostar de arroz, feijão e omelete, né? Mas pensa, se você gostar, né, de arroz, feijão ou de pelo menos arroz, né? Arroz com ovo, você comeria? Ah, não é isso que eu quero. Então não é fome, porque fome você come qualquer coisa que esteja na sua frente. Então o ato de você buscar essa satisfação desse doce, ela mostra descomprometimento, tá? Vamos comparar com um relacionamento que eu gosto bastante. Você está começando a namorar um rapaz e ele não larga os contatinhos dele do WhatsApp. E aí ele fala para você, ó, a gente está namorando e tal, mas cada 15 dias eu saio sozinho. Cara, quem em sã consciência tá namorando e sai sozinho a cada 15 dias sem dar satisfação? Se você está namorando, você quer sair com a pessoa que você está namorando, não sozinho. Logo, você tem que raciocinar. Será que isso daí faz bem para sua cabeça? E veja, é muito difícil discutir esse tema pelo seguinte, Ana. Eu sou contra proibições em dieta, mas eu sou a favor de conscientização, tá? Eu vejo gente que fala assim, ah, tá pago e eu vou treinei, tá pago, e aí de sexta-feira eu posso comer tal coisa. Então, você pode comer o dia que você quiser. O grande problema é o quanto isso vai te jogar para trás no teu objetivo e o quanto isso vai te fazer mal para aquilo que é a resiliência, a consistência que você está fazendo. Do ponto de vista metabólico, isso tem muita variação. Se você, por exemplo, em vez de ter a recompensa do doce, você busca ter recompensa com outros alimentos, pão, e você está trocando só o paladar de doce para salgado, para tapar essa ansiedade que você cria, aí não adianta nada. Aí comendo doce ou não comendo doce, o fracasso ele vai vir do mesmo jeito. Agora, pensando do lado fisiológico, vamos supor que a dieta esteja perfeita, esteja comendo adequadamente e você está lá, come o seu doce. Se for um, tá? Você vai ter um aumento da resistência periférica à insulina e isso, desde que você tenha uma boa alimentação, né, vai parar. Em 2, 3 dias, você consegue, teu corpo consegue corrigir isso, né? Se você não tiver, você vai continuar engordando por uma semana. Então é como se você comesse o doce e a dieta parasse de fazer efeito durante um determinado período. Por isso que eu chamo a atenção do que é a necessidade de consistência. Pior coisa para o organismo, Ana, são altos e baixos. Pensa que relacionamento e organismo é a mesma coisa. Pensa que você namora um cara que uma hora ele está super feliz, uma hora ele está super triste. Uma hora ele está super bravo, outra hora ele está super carinhoso. Não é um inferno? É isso que você faz do ponto de vista metabólico. Uma hora está tudo certinho. Uma hora você está comendo demais, uma hora está faltando comida, uma hora você está comendo certinho. Ninguém sai do lugar assim. Pode ver o que você mesmo já testou na sua vida e que não deu certo. E pensa muito, muito criticamente se aquilo que você está fazendo agora, né, é compatível com o físico que você gostaria de ter. E aí eu não estou julgando como você é, eu estou julgando se você está satisfeita com o que você é. Porque lembra que eu sempre te falo, a forma física, ela é a forma que nós nos identificamos, é a sua identidade, tá? E o quanto você está tratando isso bem. Gabriel Reginato, Ana Paula Pinheiro, treino só musculação, vou demorar mais para emagrecer? Se não fizer aeróbico, Ana, emagrecimento é dieta. A musculação, ela retira gordura visceral. E na mulher, eu acho isso fundamental, por quê? Uma mulher que não retira gordura visceral e que tem uma pele fina, é uma mulher que normalmente tem um tórax rombo, né? Ela é grossa de cintura. Então, eu prefiro muito mais musculação, né? Por conta dessa característica. E sendo assim, eu acho que se você estiver fazendo exercício, musculação, direito, prescrito e acompanhado por um profissional de educação física, é garantia de sucesso da musculação. Agora, emagrecimento, sem dieta, sinto muito, mais notícias para você. Renata Volutão, já vi você aqui. Sempre bebi água, 2 litros durante os treinos. Nossa, Renata, você faz uma pausa de 4 exercícios para urinar, né? Porque, pelo amor de Deus, haja rim, coração. Li na net que não deve beber muita água durante o treino, porque pode fazer mal, verdade isso? Não, não vai fazer mal, fica tranquila, tá? Para você conseguir lavar o sódio do teu corpo, é muito mais difícil do que em uma hora, né, você beber 2 litros d'água. Agora eu quero que você se atente ao seguinte. Se você está com essa sede antes de treinar, você está indo treinar desidratada. Isso quer dizer que você está indo treinar fraca, tá? A hidratação é a primeira coisa que altera o que é a nossa percepção de força e fadiga, tá? Agora, se você está empurrando essa água para dentro, a questão que pode acontecer, e que é muito difícil, pode ser que você diminua a quantidade de sódio, né, circulante, e que isso interfira negativamente na sua força. Mas de verdade, durante a musculação, eu acho que isso não vai acontecer. O que acontece é que você vai parar a cada 2, 3 exercícios para fazer um xixizão, né? Tchó! Né? Mais nada. Então, sem problema, tá? Agora, é uma água que praticamente não é útil para você. Não dá tempo para você hidratar quando você toma muita água muito rápido. O que você faz é ativar o seu rim e ele vai ficar hiperfiltrante. E aí, você vai fazer muito xixi, mas não necessariamente você vai se hidratar. Porque você cria um problema no teu corpo. Ele tem que se livrar daquela água. Matheus Saito. Boa tarde, sou do Mato Grosso do Sul. Tomar tereré pode ser considerado como ingestão de água? Ótima pergunta, Matheus. Por mais que você esteja consumindo tereré, você tem que lembrar que o tereré é rico em xantinas, né? Ele é rico em estimulantes, né? E essas xantinas que estão presentes no chá, né? Como, por exemplo, yerba mate, né? E outros compostos, outras substâncias, elas aumentam o ritmo de filtração glomerular, ou seja, você faz mais xixi. Então, se por um lado você toma 1 litro, mas você urina 1,250 litros, você não está hidratando, você está desidratando, né? E aí, você precisa de alguma outra coisa que compense isso. Gabriel Reginaldo, fale sobre o protocolo HCG. O que você acha? Então, depende, Gabriel. Você fala para emagrecimento, você fala quem usa HCG para fazer terapia pós-uso de esteroide, né? Em que situação? Para emagrecimento, eu acho péssimo. Eu acho dieta do HCG péssimo. Essa é a minha opinião profissional sobre isso, porque eu só atendi complicação pós isso, tá? Se você está falando para TPC, ele só é útil se você tem uma queda muito grande de estradiol. E por que que o homem precisa de estradiol? Bom, uma série de coisas. Primeiro, colágeno, senão você começa a se rasgar no treinando. Segundo, cognição, tá? O estradiol, ele traz função cognitiva para o cérebro do homem. Terceiro, capacidade de endurance. Se a força depende do androgênio, o endurance depende do estradiol. E quarto, que para mim é o mais importante, porque está relacionado à qualidade de vida. O estradiol, ele tem uma coisa que a gente chama de dupla função na área sexual. Ele melhora a libido e melhora a performance sexual. Então tem muita gente que acha que baixando estradiol a níveis mínimos vai ter melhora da libido, vai ter melhora da função sexual. É exatamente ao contrário. Aí que você vai ter disfunção erétil, você vai ter dificuldade para ter ereção, você não vai ter vontade nenhuma de ter relação sexual. E aí, meu amigo, a coisa desanda, tá? Agora, se você usar numa situação onde o estradiol está alto, o estradiol fica mais alto ainda. E aí o que que acontece? Você inibe o seu eixo em vez de conseguir reativá-lo, tá? Em geral, doses mais altas do que 2.500 unidades internacionais de HCG no intervalo de menos de 3 dias vão fazer que você consiga fazer uma inibição permanente do teu eixo hipotálamo-hipófise. Então, muito cuidado com isso, né? Tem gente que quer fazer grosseria. Ah, eu fiz um ciclo pesado, então eu vou tomar a dose inteira do HCG. Aí que você vai ficar bloqueado mesmo. Por isso que eu falo para vocês. Vai mexer com medicação? Procura um endocrinologista, né? Se for procurar um médico do esporte, um médico do esporte que esteja habilidade para tratar retirada de esteroide, porque a TPC é a coisa mais difícil de você fazer. Principalmente para você equilibrar forma física, função sexual, função cognitiva e função atlética, tá? Nosso objetivo é tentar equilibrar essas quatro coisas. E para você fazer isso, não dá para ser protocolo, tipo, ah, eu fiz com A, vou fazer com B igual. Cada paciente é de um jeito. Eu tenho, por mês, a nossa equipe trata 400 pessoas. Pensa que as que estão fazendo TPC, cada uma delas é diferente. Então, eu nunca consigo responder de imediato um WhatsApp ou um e-mail relacionado ao caso de cada paciente. Por quê? Porque eu preciso ver no prontuário dele o que está acontecendo. Se eu não vir, eu não tenho condição de responder. O Lex treinou calistenia em 2018, conquistou um shape top. Agora eu estou voltando a treinar. A memória muscular existe mesmo? Quais os benefícios? Lex, entenda por memória muscular. Capacidade neurológica, ou seja, sua capacidade de recrutamento muscular. Quantas fibras você consegue usar por comando de contração? Entenda por capacidade metabólica. Essas coisas, elas perduram um pouco. É que assim, precisa ver que tipo de sedentarismo que você fez. Você fez um sedentarismo que você fumou, consumiu álcool, restringiu o sono, né? Usou alguma medicação que tivesse algum comprometimento ou metabólico hormonal, aí esquece, né? A célula muscular, o músculo não tem hipotálamo para se lembrar do que ele tinha que fazer. Ele tem uma função metabólica que ele adquire com um determinado tipo de estímulo, mas que conforme você vai se afastando desse estímulo, você vai perdendo. Só para você ter uma ideia, se você passar 6 semanas sem treinar nada, sua força cai, né? Então, como eu falo para vocês, se você não tem força, você não tem função. Se você não tem função, aí o teu resultado acaba sendo diferente. Phelps, qual é o melhor tipo de cardio pós-musculação para ganho de massa muscular? Sinto uns pequenos choques na parte da medula, sem nenhuma dor, quando eu treino. Não acontece fora da academia. É preocupante? Phelps, medula da onde? Medula óssea? Medula espinhal? Agora eu fiquei confuso. Agora, o cardio pós-musculação é o que você aguenta fazer um volume razoável, né? Eu, por exemplo, faço bicicleta porque não judia do meu joelho, eu consigo conversar com vocês me fazem companhia, né? E aí a coisa vai bem, mas eu preciso que você me defina, né? Que medula é essa? Se for medula espinhal, talvez esses choques não sejam realmente na medula, né? E aí você tem que investigar. Desde uma compressão radicular, né? A compressão de uma raiz nervosa que emerge de um forame, até uma condição muscular, né? Um músculo que está enfraquecido e que você utilizou com muita demanda durante o treino e que você sente que ele fica depois em hipersolicitação, que muitas vezes músculo, principalmente da lombar, quando você vai fazer uma extensão de lombar, quando você vai fazer um bom dia, quando você vai fazer um stiff, e você não está acostumado a fazer esse exercício, a musculatura da lombar, ela dá aquela chorada. Então aquele cansaço que você sente, né, aquela coisa que quando você hiperestende a lombar, melhor é o quê? É a musculatura paravertebral, multifídia, contraindo e não soltando. Isso acontece nessas condições. E aí a sua dor é essa. Toda dor é preocupante, Phelps. Por quê? Porque você precisa tratar. Dor é preocupante. Dor é uma coisa que não pode existir, tá? Então, provavelmente, você vai procurar um ortopedista, ele vai fazer uma avaliação para ver se não é uma hérnia com compressão radicular. E se for muscular, com certeza você vai para um fisioterapeuta da confiança desse ortop. Muriel Zanetti tem 35 anos, 55 quilos, 1,65 m. Perco peso fácil, ganhar é muito difícil. Me alimento muito bem, vou morar nos Estados Unidos e começar a treinar. Quais as dicas para iniciar suplementos recomendados? Muriel, esquece suplemento, tá? Você está colocando o boi na frente do carro, né? Aliás, o carro na frente do boi. Né? Você tem que primeiro pensar em qual alimentação que você tem que fazer. E não tem muita dica, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, faça fracionamento alimentar, tem horários fixos para se alimentar e tente não comer tarde da noite, tá? Tarde da noite não é hora de processar energia, é hora de dormir. E se você vai para os Estados Unidos, eu recomendo muito que você vá a uma nutricionista. Por quê? Porque lá a alimentação é muito diferente e você está exposto tanto a opções saudáveis, porque é mais fácil fazer dieta nos Estados Unidos que no Brasil, viu? De verdade. O cara que fala que vai para os Estados Unidos e fala, ai, não dá para fazer dieta. Não, dá para fazer dieta melhor que no Brasil. A questão é, a pessoa não quer. É essa que é a questão. E lá você vai ter uma oferta muito grande de alimentos hiperpalatáveis. Se você pegar o costume de comer hiperpalatável, meu amigo, esquece. Aí você vai estar numa furada gigantesca. Primeira coisa que você vai fazer, você vai passar num Nutri, acertar a sua dieta, vai ficar em contato com ele e vai reajustar essa dieta quando você botar o pé nos Estados Unidos, de acordo com as possibilidades que você tem lá, tá? Leandro Silva, Tio Muzi, uma dica e uma motivação para quem treina, porém não tem dinheiro para manter uma dieta adequada, porque muitos desistem por esse motivo. Olha só, Leandro, a dica é, insista, tá? Quando eu estava na faculdade, eu não tinha grana para comer direito, né? Eu pagava R$14,20 para almoçar ou jantar no bandejão da Escola Paulista de Medicina. O que, que eu fazia? Eu ia à noite, e aí, à noite, quase na hora de fechar, a mocinha que me atendia lá no bandejão, como já não tinha ninguém e tinha mais a sobra, eu fazia a xepa, né? Ela deixava eu pegar a comida em pote de sorvete para eu comer em casa. Aí o que eu fazia? Eu racionava aquilo lá. Uma parte eu jantava, uma parte eu almoçava no dia seguinte. O problema é que se eu não fosse pegar comida à noite, cara, no outro dia eu estava automaticamente de jejum intermitente, né? Eu só ia comer na noite daquele dia. Então insista, seja insistente. Agora, existem opções em conta para você conseguir fazer alguma regularização alimentar. O que eu te falo é o seguinte, é sempre mais barato você fazer dieta do que não fazer, tá? Porque muita gente fala que fazer dieta é caro, mas está no sábado tomando cerveja com os amigos. Muita gente fala que você regular os seus horários de alimentação e comer várias vezes por dia é caro, mas está lá torrando em barzinho à vontade. Então, cara, não sei se é o seu caso, não estou dizendo que seja, mas planejamento financeiro é uma coisa fundamental. Você quer ver? Roberta tinha uma paciente que reclamava que não tinha dinheiro para fazer dieta e que era muito caro fazer compra. E aí ela pediu para a menina puxar o extrato e ver quanto que ela gastou de iFood no último mês. Ela tinha gastado R$5.000. Cara, R$5.000, você contrata uma cozinheira e ainda faz a compra do mês para você comer. Isso eu estou te contando por quê? Para te mostrar com um exemplo real o quanto a gente se engana quando a gente não vai olhar aquilo que a gente faz. Então, olha, faça a conta, porque isso é muito importante. Não fazemos contas das coisas que estamos acostumados a fazer ou que queremos fazer ou que achamos que aquilo resolva naquele momento. Faça, tá? A dica é essa e a motivação é, se eu conseguir, você consegue. Por quê? Pensamento socrático. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Somos iguais nas nossas dores, sofrimentos, alegrias e realizações. Portanto, vai lá. E se eu já estou te contando aquilo que eu passei, eu também estou te criando uma obrigação. Me supere. Abraço para o Alan Maciel. Lilcon Massuda. Alguma dica para treinar com tendinite de cotovelo ou é melhor não treinar? Então, depende de tipo de tendinite, né? Se for uma tendinite triceptal, O que acontece? Primeira coisa que a gente fala é, quem treina, se recupera treinando. Então, principalmente se é uma tendinite triceptal, o que você tem que ver, Lincoln? Primeiro, o mecanismo de lesão. Porque aí trata, você faz a mesma coisa, você vai sentir dor de novo. Então a tua técnica de execução ela está incorreta. Às vezes nem a técnica de um exercício de tríceps. Às vezes é a técnica de um exercício de dorsal, às vezes a técnica de um exercício de ombro, às vezes a técnica do exercício de peitoral, que está detonando teu tríceps, tá? Aí, como que é a passagem para um tratamento? Normalmente, primeira coisa, quando você tem tendinite, o que o fisioterapeuta faz? Ele trabalha na variação de tensão da êntese. E como que ele faz isso? Ele faz transformando os exercícios de empurrar em exercícios que têm alta demanda excêntrica. Então ele começa a trabalhar com cadência, e aí você vai usar 6 a 8 segundos, por exemplo, de fase excêntrica em todos os exercícios de empurrar que vão ativar tríceps. O exercício excêntrico ele tem essa capacidade de reorganizar o tendão, tá? Seja onde for. E é característico de técnica errada, por quê, Lincoln? Porque o tríceps é um músculo de força, né? É um músculo penado. Ou seja, você está explodindo, fazendo contrações explosivas, né? Em algum exercício, e isso está não sendo adequado para o tipo de arquitetura músculo-tendínea que você tem. Vi que seu podcast está parado. Tem previsão de voltar ou converter essas lives em podcasts, áudio? Se sim, estamos aí. Então, senhora, sabe o que aconteceu? Os meninos, eles foram avaliar essa questão dos podcasts e parece que a gente tem uma limitação de 1 hora por mês, mesmo que a gente pague. Vamos ver. Se você tiver alguma dica, ou você pode me escrever aqui, ou você pode me mandar um direct no Instagram, @paulomuse, né? Ou, cara, tem o contato da clínica no meu Instagram, né? Tem lá o WhatsApp. O Labros entrou em contato assim. Você pode fazer a mesma coisa. Você entra lá e fala, pô, Paulo, ó, aí eu vou pegar teu telefone, vou chamar você, e o que você puder me ajudar, evidentemente que eu agradeço. Muito obrigado. Até pela disposição. Falando do Labros, não consigo compreender a diferença entre nutricionista, nutrólogo e endócrino. Claro que eu te ajudo. Nutricionista é o profissional que cuida da sua prescrição dietética, tá? O que é isso? É a organização do que você tem que comer diante de um cardápio, tá? Então ele pega as recomendações para você e transforma aquilo num cardápio. O nutrólogo, ele pega a tua patologia, ele pega o teu objetivo e transforma no que é a recomendação para você comer. O nutricionista pega essa recomendação e transforma num cardápio. E o endócrino? O endócrino, ele é um médico que trabalha com patologias endocrinológicas, que quando ele trabalha com obesidade, ele vai também trabalhar junto com o nutricionista, dando as recomendações que são para você conseguir fazer aquilo. Em geral, o médico, que é um nutrólogo ou um endocrinologista, ele trabalha com patologias e com a parte esportiva, por causa do risco da lesão. O nutricionista, ele trabalha com a parte estética, mas quando tem patologia junto, ele trabalha junto com o médico, tá? Vamos falar de limites que todo mundo confunde isso. Dieta é a tua prescrição, quanto de proteína, quanto de gordura, quanto de carboidrato. Isso médico e nutricionistas fazem. Prescrição dietética é uma prerrogativa do nutricionista, tá? De passar um cardápio do que você vai comer. Isso é o nutricionista que faz. Aí eu tô falando para você de norma profissional, tá? Qualquer coisa fora disso, pode configurar como exercício legal da profissão, tá? Tanto o nutricionista que fizer uma dieta para uma patologia que estiver muito fora daquilo que deveria ser, quanto o médico entregar uma prescrição dietética para um paciente que não tiver muito nada com nada, tá? Então, observar essas diferenças são coisas que a gente fala, por exemplo, no Interligas, né? Se você ainda não se inscreveu na minha mentoria, vai lá, vai começar de novo agora em fevereiro, a gente vai ter uma aula por semana até o final do ano, aproveitem. Vocês vão ter aula de fisiologia do exercício, fisiologia endócrina, anatomia, farmaco, nutrição, treinamento, biomedicina, medicina, fisioterapia. Cara, vai conhecer. Arroba interligas2.0 no Instagram. Você não vai se arrepender. Uma aulinha por semana, te dando uma ordem das coisas lá, tá? Por enquanto, tá gratuito para alunos de graduação. Mas se você não é aluno de graduação, você pode fazer no modo mentoria. Você paga uma quantia que ajuda a gente a sustentar o programa e pode assistir. E te garanto, é o que você gastaria pedindo uma pizza no final de semana, três final de semana seguido, tá? Labros, ontem procurei uma janela alimentar. Vi vários vídeos que você explica, mas não consigo definir como deve ser feito. É de 4 em 4 horas? Exemplo, eu acordo às 5, então 5, 9, 13, 17, 21. Não tem uma regra, né, Labros? Normalmente a gente começa a cada 3 horas, né? E depende do que é a atividade que você tem. Às vezes você não consegue se alimentar nessa frequência. Última de hoje para não atrapalhar outras perguntas. Qual o melhor horário para tomar whey e creatina? Até tem como um ótimo horário, tá? Melhor horário para whey, antes e depois do treino. Melhor horário para creatina, depois do treino, ao acordar, depois da refeição. Whey também pode ser tomado à noite para preservar massa muscular, principalmente se você tem sobrepeso e está perdendo peso e não quer perder massa muscular. Alan Maciel, hello. Rodrigues XTT. Minha dieta e no multivitamínico acredito não ter composição de vitamina D3 e K2. É essencial suplementar ou pode recomendar alimentos? Rodrigues, é assim, vitamina D3 não é uma coisa que engorda e faz crescer, tá? Se você erra na dose, sobe demais, ela concentra cálcio no teu rim e te dá uma litíase. Então, aí eu te aconselho passar com um médico, tá? Um nutrólogo ou um endocrinologista. Ou um médico do esporte, tá? Pedro, eu estava com obesidade de 150 quilos. E você está me ajudando. Comecei há um mês, já estou com 137. Claro que foi muito líquido, mas sinto a diferença. Imagina, obrigado a você pelo reconhecimento, né? E pela companhia, né, Pedro? Espero que você atinja o seu objetivo. E lembra, dieta é daqui para cima, tá? Aliás, dieta é daqui para cima, daqui para baixo, só obedece o que está aqui. Então, muito provavelmente, você está melhorando aqui cada dia. Parabéns para você, a coisa mais difícil da gente mudar na gente. Rodrigo Santiago, tenho hipo. Hipo o quê? Estou com 24% de gordura, 32 anos, 1,73m, 75 kg. Passando na Nutri para perder gordura. Mas ela passou mais dieta que como mais. Não vou engordar mais ainda comendo mais? Só almoçava antes. Não, Rodrigo. Se você só almoçava, aí você vai engordar que nem um louco. Por quê? Porque quando você consome pouca energia, sua tireoide, ela diminui o funcionamento. Isso faz você diminuir sua velocidade metabólica e a tendência é você guardar gordura cada vez mais e jogar músculo fora. Então, o que a sua nutricionista está fazendo é readequando o seu metabolismo. Vamos supor que esse hipo que você está falando aqui é hipotireoidismo. Pode ser que você tenha provocado ele. Hora também de reaver isso no seu médico, botar um médico e um nutricionista em contato e os dois ajustarem isso e te explicarem que é assim, né? Pensa o seguinte, você não engordou comendo uma vez por dia? Então, segue o profissional, tá? Siga o profissional. Sabe que uma paciente minha, ela me contou que ela encontrou com outra paciente minha. E aí, ela falou que essa outra paciente minha, ela falou assim, eu tô aqui com as recomendações do Muse, mas eu não sei, eu tava fazendo isso. Aí eu liguei pra pessoa falando de tal, pra nutricionista falando de tal, e ela falou que eu podia continuar fazendo o que eu tava fazendo. Aí a minha paciente, mais antiga, ela falou assim, escuta, você vai no Muse, porque justamente o que você tava fazendo não tá funcionando. Aí você liga pra outra pessoa, pra ela falar que funciona, então o que você quer da vida? Você não entendeu que o que você estava fazendo está te engordando? Você não queria uma solução diferente? Aí eu lembro uma frase de Einstein, que é a única loucura que existe é você fazer a mesma coisa buscando um resultado diferente. Às vezes a gente precisa desse chacoalhão, tá? Ou, acorda, você quer fazer a mesma coisa, você quer ter outro resultado? Faz o menor sentido, né? Gabriel Reginato, se é preciso suplementar com iodo ou lugol diário? Pelo amor de Deus, Gabriel, não faça isso. Não faça isso, você faz uma coisa que chama reação de Wolff-Chaikoff. Isso vai fazer você ter destruição de ácido, você faz um hipertiroidismo e na sequência você faz um hipotiroidismo. Não faça isso. Você tá com dúvida? Vai no endócrino, brother. Você vai ferrar teu corpo. Davi Cabelão. Boa, Muzi. Trabalho 15 horas por dia como personal e treino todo dia. Irmão, você consegue ter rotina louca e pouco sonho ainda evoluir tanto? Davi, eu treino há 30 anos. Não me parece que você tenha a minha idade. Eu tenho 42, vou fazer 43. Tá? O físico foi mais batido. Né? Então ele... Você consegue, né, por conta disso, algum ajuste. Mas eu não te aconselho. Por quê? Diferente de você, eu não faço uso profissional da minha forma física. Você faz. Cada treino que você dá com um aluno seu, você faz esforço, brother. Isso quer dizer que sua necessidade regenerativa é gigantesca se você comparar com a minha. Dari Pharma. Doutor, eu li o livro Dodô Ramon Consenso. O senhor indicou. Qual o próximo passo? Amo sua vida. Ô, Dari. Então, se você leu o Consenso, que é neurociência, deixa eu te pensar. Vamos te dar outra dica. Você vai ler de um cara que é prêmio Nobel, que é do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, tá bom? Você estudou a atenção plena com consciência, com o Daniel Kahneman, você vai estudar processo de pensamento, você vai entender como que você deixa de agir instintivamente e passa de agir cognitivamente. Marcos Keller, doutor, teve síndrome de Osgood-Schlatter após adulto. Quais as consequências do treino de musculação? Consequências do treino de musculação? Nenhuma, né? Se você teve um Osgood-Schlatter e ele estabilizou, dificilmente você vai ter uma fratura com avulsão da sua tuberosidade anterior da tíbia, que é onde o Osgood-Schlatter ele modifica. Alan Maciel, sinto dor da cabeça do fêmur na perna direita em alguns exercícios. Sinto esse incômodo também ao pressionar o local. O que pode ser? Cara, olha, vai no ortopedista especialista em quadril, tá? Melhor coisa, melhor do que eu ficar... pensando coisa, não gaste seu tempo. Pede uma recomendação do ortopedista especialista em quadril, vai atrás dele. Carlos Dremer, sou muito fã do seu trabalho, não tenho condições de pagar uma consulta com você. Tudo bem, então a gente troca ideia, Carlos. Depois de 2 anos longe da academia, pretendo voltar. Segue no próximo. Ué, Carlos, volta, conta pra gente como foi. O que puder ajudar aqui da gente conversando, estou à disposição. Rodrigo Santiago, isso, hipotireoidismo. Então tá bom, Rodrigo, estamos na mesma página. Para de só almoçar, seu monstro. Deixa de ser um monstrão. Já tem nutricionista, fazendo exames com cardio, já realizei todos os exames necessários, nutrólogo. Indica algum personal, academia, para indicar os treinos de maneira correta, sem lesão. Cara, se você estiver em São Paulo, entra no Instagram, @muziarmy, M-U-Z-Y-A-R-M-Y. O Muzi Army é o Instagram dos treinadores que a gente faz atualização constante deles na Clínica Muzi. A gente está com eles já no 4º ano, então são caras extremamente competentes. Né? E dependendo da região que você precisar, a gente tem alguém para atender você. Diogo Passini, tive consulta com a doutora Roberta, ela é super simpática e atenciosa. Pergunta, articulação estalar sem dor é problema? Diogo, articulação estalar sem dor... É sinal que você já teve um processo inflamatório. Precisa ver se o que você está fazendo não está levando a inflamação. Pedro Vitor, estou no 3º período de medicina, te admiro demais, queria uns conselhos para medicina e para vida. Pedrão, vamos conversar todo dia. Você pega o jeito. Pessoal, encerrando agora, encerramos, tá? O super chat, tá? Benção, pai. Deus te abençoe, Rod. Te acompanho desde 2013 e sou fã. Até onde a genética é um fator limitante na hipertrofia muscular? Por curiosidade, qual a sua graduação no jiu-jitsu? Salve da Austrália. Rodrigo. Bom, salve pra você na Austrália que tá bem pra frente, né? 13 horas e meia. Cara, que horas são aí? São 7 da manhã. Então é um banho matinal que você tá vendo, né, Rod? Caraca, velho. Que treta. Enfim. Minha graduação no jiu-jitsu. Sou faixa roxa. Por quê? Porque, como eu era competidor, eu fiquei 6 anos na roxa. E eu lutava com gente que... Eu fazia medicina e continuava treinando jiu-jitsu, né? Só que eu fazia jiu-jitsu quando? Terça-noite, quinta-noite e, às vezes, sábado de manhã, na sede da Lotus Clube. E, cara, eu lutava nos campeonatos contra os caras que treinavam jiu-jitsu todo dia, 2 vezes por dia. Então eu via que, perto da graduação dos caras, né, eu era um faixa roxa razoável. Mas por mais que eu tivesse tempo de jiu-jitsu, 12 anos que eu treino, ou que eu treinava, né, eu não tinha condição para lutar com um cara que era um faixa marrom. Eu nunca me preocupei com faixa. Óbvio, a gente busca ser preta porque aquilo faz bem pro nosso coração. Eu ainda vou voltar a treinar para buscar minha faixa preta, tá? Mas você não pode deixar que o seu ego domine a sua inteligência. Quem que eu podia competir de igual para igual? Era com os caras roxos. Então eu lutava na roxa, que é o que fazia sentido no meu nível de jiu-jitsu, né? Pensa aqui, eu treinando 2 vezes por semana, são 100 treinos por ano. O cara que treina uma vez por dia, são 5 vezes 5, são 250 treinos por ano. É o dobro mais um pouco do que eu treino. Então não faz sentido, né, eu querer simplesmente ter por ter, né? Porque se a gente for falar de tempo, né, ele tem por ano o dobro e mais um pouco do tempo que eu tenho. Então ele é mais merecedor daquela graduação. Justo, não é justo? Gabriel Persic, tarde. E o Labros, parabenizar o Thiago da WeBurn. Muita gente boa, 10, nota 10, ótimo app. Aí, pessoal, tem um aplicativo da WeBurn que tem dicas, treinos, teoria, o que você quiser, tá? Aí você acessa lá, tá num preço especial. Você consegue dica de treino, você consegue fazer tudo. Explicou e tirou as dúvidas sobre o app. Parabéns por mais esse também, Muzi. Obrigado, Labros. Feliz que você curte. Pessoal, vamos para perguntas do Instagram agora. Então, dá um tempo aí no YouTube. Ó, fica um tempão no YouTube. Aliás, eu tinha prometido ficar 1 hora com vocês. Eu já estou pedalando aqui há 62 minutos. Depois de um treino de peito bizarro, que eu deu, acho que 86 minutos, uma coisa assim. Ai, devia ter olhado. Eu olhei de relance quando eu estava quase acabando, não lembro. Vamos ver o que temos aqui para encerrar. Christian, por que pessoas com doença cardiovascular devem evitar bebidas energéticas? Te explico, Christian, por quê? Uma bebida energética, ela contém estimulantes. Estimulantes podem desencadear arritmia. Então, é um risco que não vale a pena você correr, tá? Ruiz Murilo, quem é Murilo? Pode continuar tomando suplemento quando se contrair Covid? Murilo, o melhor que você pode fazer no Covid é não mudar a tua alimentação, porque é muito difícil comer. O Júlio, ele ficou 2 dias sem comer e sem beber água. Ele desmaiou na frente do hospital, a gente quase perdeu ele. Ele estava com uma febre de mais de 40 graus, estava com 150 batimentos. Quase que ele faz um ataque à arritmia e tem um infarto. Por causa do Covid, mas como não comia e não bebia, desidratadaço, tá? A gente levantou ele no hospital com soro glicosado e um bando de remédio. Aí ele levantou, a gente tirou ele do perigo. Mas, cara, ele teve a presença de ir pro hospital. Se ele não tivesse ido, tivesse ficado em casa, meu Deus do céu, quem sabe o que ia acontecer. Graças a Deus ele foi. E o que eu falei para vocês que é fundamental no Covid, tá? Creatina. Se você teve Covid, tome creatina. 5 graminhas por dia, maravilhoso. Ian Fauzi, é preciso ser inteligente para fazer medicina? Ian, sua pergunta é excelente, tá? Sua pergunta é extremamente perspicaz, eu acho que você não faz ideia do quanto ela é perspicaz. Ser inteligente não é uma necessidade, tá? Ser inteligente, ela é uma característica, né? Ou é uma qualidade, né? E, claro, ser inteligente ajuda muito na vida. Agora, mesmo que você não ache que outra pessoa seja inteligente, ou mesmo que você não se ache inteligente, você pode muito bem agir como uma pessoa inteligente. E como que você faz isso? Você faz isso pensando em tudo que você vai fazer. A gente tem que trocar, às vezes, o brilhantismo pelo planejamento, tá? Quando você me dá alguma coisa para eu fazer, que está aquém da minha capacidade, o que eu faço? Eu estudo aquilo até saber. Isso é inteligência? Não, isso é esforço. A gente devia ser medido pelo esforço que a gente faz. A verdade é essa. Agora, de certa forma, somos. Por quê? Porque o sucesso ele vem muito mais por causa do esforço do que necessariamente por conta do seu nível de inteligência. Lembra o que também outra frase de Einstein, né? Então, o sucesso ele é 1% inspiração, 99% transpiração. Então, eu diria para você que inteligência é 1%, 99% é esforço que você põe para resolver uma coisa, tá? Abdias Neto tem 1,80m, já chegou a pesar 203 quilos. Iniciei a musculação há 3 meses e hoje estou com 189. Sendo que estou em dúvida se faço bariátrica, sleeve ou se tento mais uma vez na raça. Me dá um norte para sair dessa dúvida cruel? Do Neto, é assim. Na raça, desde que você seja acompanhado. E aí, que eu te aconselho? Como você foi um grande obeso, né? Aliás, é um grande obeso, né, cara? 203 quilos, se você está com 190, né? Provavelmente você está no começo da perda, isso daí é líquido, né? Ainda não perdeu tanta gordura assim e pode ter perdido uma massa muscular. Procura um nutricionista especialista em comportamento alimentar. Porque o que te engorda é o teu comportamento. Tenta uma abordagem diferente, tá? Hoje a nutrição está crescendo muito comportamental. Não que a nutrição não seja comportamental, porque todo o processo de nutrição ele é comportamental, mas hoje tem sido formados em nível de pós-graduação, profissionais ou nutricionistas que têm a capacidade ou a prioridade em avaliar mais aquilo que você faz e te dar um norte para você ajustar aquilo que você faz, em vez de simplesmente te dar um direcionamento daquilo que você precisa. Sabe, é a pessoa que está trabalhando mais com o factível do que com o perfeito. E lembra, o feito é melhor que o perfeito. Eu sempre vou na raça primeiro. Então eu tenho esse viés. Agora, vá na raça acompanhado. Não tente ir sozinho, tá? Os últimos do YouTube. Ivo, meu osteopata diz que tem artrose no ombro esquerdo. Sinto algum desconforto e alguma dor. Posso fazer musculação? Abraço de Portugal. Se o teu osteopata ele diz que você tem artrose no ombro esquerdo, então você tem que fazer uma investigação com um médico, ver se você de fato tem. E aí sim, a gente consegue saber, né, o grau de comprometimento que você tem. Agora, musculação sempre faz bem. O que você tem que evitar? Exercícios que você tenha dor aguda, tá? Pedro Henrique, você falou que toma betalanina, entrou live. Pedro, não entendi nada, cara. Velho do céu. Nerd autodidata. Muse, acompanho seu trabalho há muito tempo. Sou programador há mais de 3 anos e recentemente criei meu canal para passar um pouco de conhecimento e ajudar o pessoal. Quem puder ir lá e dar essa ajuda. Olha, deixa eu te falar. Eu sou muito a favor, né, de você ser um influenciador positivo. Agora, quando você fala passar dica, eu já fico preocupado por quê? Porque por mais que você seja um nerd autodidata, você estudou as coisas que você enxerga. Isso é um perigo, porque medicina é assim. Quando você acha que você sabe tudo, você está conseguindo ver 10% num ângulo de 180. Você está enxergando aqui, só que está deixando tudo para lá. E o fato de você ter estudado medicina, nutrição, etc., faz com que você tenha noção do seu desconhecimento. O que você não pode oferecer para esse pessoal, nerd autodidata, é a segurança de alguém que trabalha com isso. E eu acho que você tem que saber isso para ser um cara responsável. Por quê? Porque senão você pode se arriscar a tentar responder dúvida daquilo que você acha que é importante estudar e daquilo que você entendeu, mas que você nunca viu na prática. Pensa o seguinte, você foi em vários restaurantes, você olha o menu do restaurante, você sabe que gosto tem, você sabe preparar? Isso é um autodidata. E o custo de você saber preparar é o quê? É você tentar e errar com pessoas. Então, tentar e errar com pessoas é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Você pode fazer mal para pessoas de um jeito que você não corrige, tá? Em outro sentido, estimular as pessoas porque você tem histórias boas de superação, faça isso. A gente precisa de notícia boa. Agora, cara, precisa de muito conhecimento para você dar dica, tá? Porque muitas vezes dentro de uma dica que você dá, a falta de complemento ou a falta de amplitude disso, ele pode causar um mal, tá? Na medicina a gente chama isso de primo nono serie, né? O primeiro não cause mal. E eu espero que você ajude muita gente com exemplos, mas eu espero que você se limite àquilo que é a sua função. Você é programador, você não é um profissional da área da saúde. E se você estudasse uma área dessa, você ia saber o quanto de responsabilidade a gente tem. Principalmente na área de alimentação, fitness. Por quê? Porque aquilo que você faz, ou aquilo que você recomenda, tem um peso que vai fazer a pessoa repetir isso durante a vida dela. E aí você pode criar uma condição crônica que depois não tem mais como você consertar. Então, por favor, tá? Pensa bem no que você está falando. E pensa o seguinte, se a sua mãe ou a sua filha tivesse um problema, você ia levar em você para tratar? Ou você ia pedir um profissional que fosse especialista? Tá? Eu, por ser médico, né, minhas filhas têm pediatra, têm ginecologista. Não pensa que eu trato todas as coisas que acontecem na minha casa. Coisas de clínica médica, que também é uma área que eu tenho habilidade, tudo bem, porque eu sou formado nisso, eu tenho habilidade nisso. A clínica médica, ela é necessária para a medicina esportiva, tá? Então isso é uma área de atuação minha também. Só que eu não me meto a mexer quando isso é uma especialidade. Você está querendo falar de coisas que talvez você não tenha a habilidade. Aliás, eu acredito que você não tem porque você não vivenciou isso. Tá? Eu acho louvável a sua intenção de ajudar. Mas eu acho que você tem que ter pé no chão para não fazer mal para ninguém. Leonardo Costa, Muzi, boa tarde. Recomenda musculação para quem testou positivo para Covid-19 com sintomas leves ou assintomático? Não, tá? Assintomático, eu ainda recomendo que você fique aí pelo menos uma semana descansando, porque o Covid é uma doença traiçoeira. Quando ela vira de uma vez. Então tá tudo bem, de repente, bum, você desaba e fica tudo ruim. E o Lucas Dourado, Muzeira, combinação glutamina, cúrcuma, própolis, realmente ajuda no sistema imunológico? Olha, você citou todos substâncias ativos que têm alguma ação no sistema imunológico. Provavelmente sim, né? Mas isso vem depois de você ajustar a sua alimentação, ajustar a sua rotina, ajustar seu sono, tá? Pessoal, é isso. Eu prometi 60 minutos, eu tô aqui há 72 minutos e 55 segundos pela bicicleta e pelo meu relógio, eu tô há 78 minutos e 20 segundos, tá? Então vamos encerrar na live de hoje. Sempre a gente fala um pouquinho da vida, das coisas que a gente está fazendo, daquilo que a gente está vivendo. E eu falei para vocês no anúncio da live que ontem à noite eu deixei um recadinho, né, falando para vocês o que pode ser o B do BNTC. E tem respostas muito espirituosas, muito engraçadas, tem respostas, né, mais apimentadas. E é legal a gente ver o que a pessoa pensa. Mas tem uma resposta que me chamou muita atenção. Falou, Paulo, pode ser bondade. E realmente, pessoal, bondade não pode ter calendário. A gente não pode decidir ser bom só quando é conveniente pra gente. Porque senão a gente não é bom, na verdade. Senão a gente é simplesmente conveniente. E a conveniência da bondade tem uma distância muito grande. Porque quando você faz algo que é conveniente, você não faz para o outro, você faz para você. Então, é legal que a gente tenha essa noção e realmente tentar ser bom. Não é uma tarefa fácil, tá? Acho que a coisa mais difícil do mundo. Eu conheço poucas pessoas boas, tá? Realmente são boas de coração. E eu acho que se fossem mais pessoas, nossa vida seria melhor. Eu acho que se... Se a gente se esforçasse para ser bom, né, isso já ia melhorar muito. Vou dar um exemplo agora, né? Falei do nerd autista, que ele tá lá, que ele estuda, que ele quer dar dica pro pessoal. Inegavelmente é uma pessoa boa, né? E que talvez precisa de um direcionamento. Mas bondade é isso. Bondade é isso que é o não intencional. É Ah, é. Nerd autodidata. Ai, meu Deus. Olha, eu tô pensando em coisa aqui. Você me perdoa, nerd. De coração, perdão. tá? Mas nerd autodidata. É uma pessoa inegavelmente boa, por quê? Porque tem a intenção de fazer alguma coisa. E às vezes a intenção já conta, sabe, pessoal? Porque o que a gente vê por aí? A gente que quer criar uma, por má intenção, né? Quer, não participa de forma positiva da vida das pessoas, tá? Então fica aí essa mensagem para hoje. Completamos 81 minutos de cardio. Vocês pensem, considerem, se for útil para vocês no dia a dia, considerem, né, ser bem intencionados. Tá bom? Beijo para vocês. Muita bondade para vocês. Um ótimo final de semana. Que vocês fiquem muito bem. Desejo o melhor, tá? Nerd, desculpa. Foi mal. Falha minha. Até.